Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, começa agora mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Ministério Público e Prefeitura de Santa Quitéria firmam acordo para a realização de concurso público. Exposição fotográfica no MPCE em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza celebra diversidade e pluralidade feminina. Mais de 90% dos municípios cearenses já aderiram ao programa do MPCE que busca prevenir violência nas escolas. E na hora do debate, Semana do Consumidor 2024, o trabalho do DECOM na prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo. O entrevistado da edição de hoje é o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xereis. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997-9431. DDD 85 99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
E o Ministério Público do Ceará e a Prefeitura de Santa Quitéria firmam acordo para a realização de concurso público. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará firmou termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Santa Quitéria para a realização de concurso público na cidade. No TAC, o prefeito de Santa Quitéria reconheceu a irregularidade de contratações temporárias realizadas pelo município. O promotor de justiça, Luciano Silva, destaca os prazos, com vigência imediata, para que o município adote as providências do concurso público.
Tem-se exatamente um estudo e um planejamento inicial no prazo de até 60 dias para que identifique quais são os cargos que devem ser preenchidos através do concurso público. E logo em seguida, não apenas submeter um eventual projeto de lei à Câmara Municipal para que venha a disciplinar a criação dos cargos, como também de imediato estabelecer as condições para a contratação de empresa que vai realizar o concurso público. Após a conclusão do estudo e aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal de Santa Quitéria, o município tem um prazo de até 180 dias para a realização e conclusão do concurso público no município.
Caso descumpra qualquer uma das cláusulas do TAC, o gestor municipal deve pagar multa diária de R$5.000 por dia de descumprimento.
E uma exposição fotográfica no Ministério Público, em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, celebra a diversidade e pluralidade feminina. Vamos ouvir as informações com a repórter Júlia Fraga.
O MP do Ceará promove, em parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza, a exposição Retratos Femininos. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a mostra celebra a diversidade feminina entre os dias 8 de março e 2 de maio, no Espaço Cultural do MPCE, na sede da PGJ, no Cambeba. A chefe do Departamento de Memória Institucional e Cultura do MPCE, Aline Lima, destaca que a exposição apresenta uma série de fotografias de mulheres de impacto e relevância nas esferas social, política e cultural do país.
mulheres de diferentes origens étnicas, idades e áreas de atuação, desde artistas que inspiram gerações com a sua criatividade até líderes comunitárias que moldaram políticas públicas. Cada retrato é uma homenagem à contribuição única que essas mulheres trouxeram para o Brasil. A exposição traz imagens capturadas por diversos fotógrafos e leva o visitante a uma jornada visual pela diversidade, beleza e personalidade de mulheres que marcaram a nossa história. Essa jornada visual inclui fotografias das cantoras Gal Costa e Rita Lee, da cartunista Laerte, da deputada federal Luísa Erundina, da jornalista Marília Gabriela e da ministra Sônia Guajajara, entre outras. Trata-se, portanto, de nomes que marcaram o país com toda a sua pluralidade e diversidade, reforçando o papel que as mulheres desempenham na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Como órgão que atua em parceria com a comunidade, o MPCE é porta de entrada de denúncias de mulheres vítimas de violência, acrescenta Aline Lima.
Sendo assim, o MPCE é um importante ator na transformação social da realidade de todas as mulheres cearenses, cabendo à instituição adotar todas as medidas cabíveis para promover a igualdade de gênero, exigindo do poder público, em todos os âmbitos, a implementação de políticas públicas em defesa da igualdade e da valorização das mulheres. Além disso, o Ministério Público deve garantir que os direitos das mulheres sejam protegidos e que a justiça seja buscada em casos de violência de gênero e discriminação.
O Espaço Cultural do MP do Ceará fomenta e impulsiona o trabalho de artistas plásticos, músicos, profissionais do teatro, da dança, do audiovisual e de outras linguagens, além de democratizar o acesso da população aos bens culturais. A visitação é gratuita e aberta ao público na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. Grupos podem agendar visitas direto com o Departamento de Memória Institucional do MPCE pelo e-mail cultura@mpce.mp.br ou pelo telefone DDD 85-3452-3731.
E mais de 90% dos municípios cearenses já aderiram ao programa do MPCE, que busca prevenir violência nas escolas. O repórter Emerson Rodrigues conta pra gente.
O programa Previne Violência nas Escolas Não, do MP do Ceará, conta com adesão de mais de 90% dos municípios cearenses. Até fevereiro deste ano, 167 das 184 cidades haviam solicitado a entrada no programa. O Previne busca implementar e fortalecer as comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes em escolas públicas e privadas, conforme determina a lei estadual. A Procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Elizabeth Almeida, celebra o resultado da parceria.
O Ministério Público do Estado de Ceará hoje realmente está de parabéns. Consolidado o que restou, né? Mais de 90% dos municípios cearenses estão vinculados hoje ao programa Previne Violência nas Escolas Não. Processo de adesão, tanto dos municípios que já participaram, como do que vão começar a participar a partir de agora, terminou. E aí nós chegamos a esse percentual, um percentual que nos convoca, né, a uma responsabilidade bem maior, que nós sabemos que não é só do Ministério Público, né? Nós somos como uma corrente, cada um cumprindo o seu papel para que possamos chegar nessa trajetória a uma sociedade mais justa, mais igualitária, que possa viver de forma fraterna e humana.
O Previne também vai promover um ciclo de reuniões e eventos, e ao longo do ano, materiais e campanhas voltadas à prevenção das violências no âmbito escolar.
E a Corregedoria-Geral do MPCE visita promotorias de justiça de Caucaia nesta semana. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
A Corregedoria-Geral do MP do Ceará realiza entre os dias 11 e 15 de março visita às promotorias de justiça de Caucaia. A ação faz parte das correções ordinárias realizadas pelo órgão, que buscam verificar o amplo funcionamento das unidades, cargos e serviços do MPCE em todo o estado. A Procuradora de Justiça e Corregedora-Geral do MP, Maria Neves Feitosa, destaca que a participação da população é fundamental no processo chamado de correição.
Essa participação da sociedade nos dando esse feedback de hoje, com essa grande atuação do Ministério Público na área extrajudicial, que eu digo que é exatamente esse, porque cuida dos direitos individuais difusos e coletivos da população, É importante essa interação com a sociedade. Elas nos trazem as demandas, as carências, né? Os pedidos de acompanhamento, e a gente vai exatamente tentar dar uma resposta. Nós temos dois importantes canais de comunicação, né, que é exatamente a Ouvidoria Geral do Ministério Público e a Corregedoria. A Corregedoria, nós temos o e-mail corregedoria@mpce.mp.br. Então, através desse e-mail, as pessoas podem fazer o contato. A gente também tem um telefone, que é o 3452-3780. Importante que o cidadão procure saber onde é que está a promotoria daquele município. O cidadão pode comparecer pessoalmente, pode entrar com um e-mail, né, enviar um e-mail, ou pode fazer uma ligação, que aí a sua demanda será devidamente registrada e analisada.
As visitas têm início sempre às 8h30 da manhã e a agenda está disponível no site mpce.mp.br e também no perfil mpce_oficial no Instagram. A Corregedoria Geral do MP convida a população destes municípios a comparecer nas sedes das promotorias de justiça para contribuir com sugestões para a melhoria dos serviços do Ministério Público.
Boletim de notícias do MP. O MP do Ceará ajuizou ação civil pública para que a Prefeitura de Acaraú exonere servidores temporários em atividades não essenciais e realize concurso público nas áreas de saúde, educação e assistência social. A medida foi tomada após a constatação de irregularidades nas contratações. E o Ministério Público do Ceará participou de reunião na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região em Fortaleza sobre o projeto de inclusão socioprodutiva de catadoras e catadores de materiais recicláveis. O MPCE foi representado pela promotora de justiça, Giovana de Mello Araújo, que é titular da 9ª Promotoria de Justiça da capital. O projeto tem como finalidade estabelecer estratégias para a promoção da inclusão socioprodutiva da categoria e garantir a realização de um trabalho com condições de saúde e segurança para os trabalhadores. E durante toda esta semana, o DECOM Ceará realiza uma programação especial por conta da Semana do Consumidor. Ontem, a Praça da Igreja Matriz de Messejana recebeu o atendimento do DECOM. A ação abriu a Semana do Consumidor, que este ano tem como tema prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo. Durante toda a manhã, cidadãos que passaram pelo espaço puderam renegociar dívidas junto com a Enel Ceará, a Companhia de Água e Esgoto, a Cagesse, e empresas de telefonia e bancos. Os atendentes também deram informações sobre superendividamento e receberam reclamações sobre problemas com produtos ou serviços. A programação segue até sexta-feira e todos os detalhes, todas as informações sobre como essas atividades acontecem, você acessa mpce.mp.br e também nas redes sociais. E em Jaguaribe, o Ministério Público do Estado do Ceará firmou o termo de ajustamento de conduta com a Secretaria de Saúde do município para corrigir irregularidades na prestação de serviço das unidades de saúde da cidade. A medida foi motivada após inspeção realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Ceará, que constatou diversos problemas. As vistorias do Conselho ocorreram no Hospital Municipal de Jaguaribe, CAPS, o BASF Edmar Barreira Pinho, a Unidade de Saúde Básica José Rodrigues Pinheiro e outras unidades também da cidade. Dentre as irregularidades constatadas, estavam a falta de diretor técnico, de certificado de regularidade de inscrição de pessoa jurídica e ausência de ferramentas necessárias para o serviço médico, como lanterna clínica, estetoscópio clínico infantil e ventilador manual do tipo balão autoinflável, com reservatório e máscara. E a Procuradoria-Geral de Justiça ingressou na última sexta-feira, dia 8 de março, junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, com mandado de segurança para suspender a demolição do edifício São Pedro, que fica na Praia de Iracema, em Fortaleza. A suspensão é requerida até que haja julgamento de recursos do Ministério Público, ainda não apreciados, interpostos contra decisões monocráticas que extinguiram a ação civil pública, que havia sido proposta com o objetivo de resguardar o patrimônio histórico-cultural da cidade de Fortaleza. A ACP, proposta em 2018, requer que a Prefeitura de Fortaleza e os proprietários do edifício fiquem proibidos de realizar qualquer ação de demolição, destruição e mutilação do edifício. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinou a extinção da ACP sem julgar o mérito da questão. A fundamentação da justiça era que o tombamento do edifício São Pedro havia perdido efeito em razão de um decreto municipal que indeferiu o tombamento do bem. Diante disso, o MP estadual recorreu das decisões que extinguiram o processo. Até o momento, os recursos não foram julgados. Na última quarta-feira, dia 6 de março, o MPCE entrou com um requerimento junto ao Tribunal de Justiça, pedindo em regime de urgência a tramitação e apreciação do recurso. O mandado de segurança, portanto, é para que o efeito suspensivo seja efetivado até que os recursos sejam apreciados pela Justiça Estadual. Na última terça-feira, o prefeito de Fortaleza anunciou a demolição do prédio, alegando falta de condições para restaurar a edificação e para garantir a segurança no espaço. E o Ministério Público realiza no próximo dia 14 o segundo Seminário da Mulher. Quem conta pra gente sobre público-alvo, a importância de discutir o tema, é a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do Ministério Público, Lorane Jacob Molina.
Cumprimento os ouvintes da Rádio Universitária e agradeço nesse momento a possibilidade de divulgação do segundo Seminário da Mulher com o tema Lei Maria da Penha, Resolutividade e Acolhimento das Vítimas. O evento se realizará no dia 14 de março, das 9 às 12 horas, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Rua General Afonso Albuquerque Lima, 130, no Candeba. Esse é um evento da Ouvidoria Geral e Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público do Estado do Ceará, contando com o apoio da Escola Superior do Ministério Público, do CEAF, do NUPROM e do NUAF. Teremos a presença da presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, doutora Janaína Fernandes de Oliveira, que nos fará uma explanação direcionada ao auxílio às mulheres vitimizadas. Em seguida, contaremos com a palestra da promotora de justiça da Bahia, doutora Sara Gama, que nos brindará com o tema específico da resolutividade, ou seja, efetivamente o que a Lei Maria da Penha trouxe em prol das mulheres e das mulheres vitimizadas, principalmente, não é? Logo após, teremos a participação do promotor de justiça das mulheres, doutor Rodrigo Calzavara, que nos oferecerá uma palestra sobre a atuação preventiva no combate à violência doméstica e familiar, acolhimento da vítima e conscientização do agressor, que é um tema importantíssimo e que está sendo introduzido, divulgado e realizado com os homens agressores, para que eles tomem conhecimento da grandeza da mulher, dos cuidados que deve ter com a mulher e não de violência contra a mulher. E nós já temos grupos exatamente com os agressores, com os homens. Poderão participar desse nosso evento com muito prazer todos que se interessarem pela matéria, profissionais do direito, estudantes e principalmente as mulheres, né, para se assenhorarem do tema e do que existe no estado do Ceará em relação à proteção, essa rede de proteção às mulheres. As inscrições poderão ser realizadas através do site da Escola Superior do Ministério Público e ainda no local, no dia 14 de março, presencialmente. Não tem problema. Quem não conseguir fazer a inscrição no site da Escola Superior do Ministério Público poderá comparecer, porque o nosso seminário, ele oferecerá o reconhecimento, né, de presença e as pessoas que comparecerem contarão com o certificado da Escola Superior do Ministério Público. Se não conseguirem, como eu já disse, se inscreverem online, poderão se deslocar no dia do evento até a Procuradoria-Geral de Justiça e realizarem as suas inscrições no momento do evento.
E a 33ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará acatou representação eleitoral do MP Eleitoral e condenou o vice-prefeito de Canindé a pagar multa de R$15 mil por propaganda eleitoral antecipada. A medida se refere à divulgação e realização do lançamento da pré-candidatura do pré-candidato a prefeito para as eleições municipais de 2024. O promotor de justiça, Jairo Pequeno Neto, autor da representação,
destaca que as publicações do evento nas redes sociais contaram com pedido explícito de voto e presença de símbolos e slogan de campanha, além de jingle eleitoral, que é música publicitária que visa promover determinado candidato ou partido, e utilização de telão de LED com efeito visual de outdoor. Além disso, o MP estadual também explicou que o encontro, que deveria reunir apenas membros do partido do pré-candidato, foi realizado em evento com estrutura semelhante a um comício, a fim de alcançar toda a população do município. De acordo com o Ministério Público, o tamanho do evento aponta também para a violação da igualdade de oportunidades entre os postulantes, devido ao claro uso de recursos que são inacessíveis aos demais pré-candidatos. As irregularidades praticadas ostentaram claro objetivo de antecipar a conexão identitária com a comunidade, transmitir e incutir no imaginário do eleitorado a imagem de proximidade e comprometimento com as necessidades locais do pré-candidato, além de reforçar desde já o pedido de voto aos eleitores. No caso, o pré-candidato fez ainda uso de redes sociais e de ferramenta virtual de fácil compartilhamento e disseminação, reels no Instagram, causando ainda mais um impacto midiático. Assim, além de acolher as teses do Ministério Público aplicando a multa, a Justiça também proibiu a divulgação dos vídeos impugnados em qualquer rede social, determinando a retirada do material do ar. É irregular qualquer ato de propaganda eleitoral antes do dia 16 de agosto, data que marca o início oficial da campanha para os candidatos. O MP do Ceará denunciou, nesta segunda-feira, Antônia de Ledo de Lima pela morte da ex-companheira e por manter o filho refém dentro de uma farmácia na capital cearense. O réu foi denunciado por homicídio com as qualificadoras de motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, feminicídio, e por ter cometido o crime na presença de um dos filhos da vítima. Antônia de Ledo também foi denunciado por porte ilegal de arma e pelo sequestro e cárcere privado, com as qualificadoras da vítima ser filho do acusado e menor de idade. Os crimes ocorreram na noite do dia 25 de fevereiro deste ano, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, Antônia de Leudo, munido de arma de fogo e após ter ingerido bebida alcoólica, matou a ex-companheira dentro de uma farmácia, local para onde a vítima tentou fugir com o filho caçula do ex-casal. Na sequência, Antônia de Leudo fez a criança refém enquanto apontava a arma para a própria cabeça. O denunciado só teve a conduta criminosa interrompida pela atuação de um sniper, que é um policial especializado em tiro de precisão da Polícia Militar do Ceará, que atirou na arma que Antônia de Leudo segurava, possibilitando a sua prisão.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Para reforçar a importância das mulheres que deixaram sua marca na história do MPCE e para celebrar esta semana dedicada às atividades comemorativas ao Dia Mundial do Consumidor, gostaríamos de destacar a criação e a relevância do DECOM, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. O DECOM, tal como conhecemos hoje, foi criado em 1985. A então promotora de justiça Socorro França, movida pela indignação diante das injustiças e da falta de assistência às pessoas mais vulneráveis, fundou o Serviço Especial de Defesa Comunitária, DECOM, com um M no final. O propósito era abraçar direitos coletivos, que até então não eram defendidos por nenhuma outra instituição. Assim, o DECOM se comprometia em reprimir crimes contra a economia popular e abusos de poder econômico, além de intervir em agressões ao meio ambiente. Para além da repressão aos crimes, o DECOM também assumiu a postura acolhedora, buscando oferecer suporte judicial às vítimas desses delitos. Ao longo de mais de 3 décadas de atuação, o DECOM expandiu-se e evoluiu. O programa se interiorizou, atuando em diversos municípios do Ceará, e foi criado o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, FDID, que tem dentre uma das fontes de financiamento uma pequena porcentagem das sanções aplicadas pelo DECOM. Esse recurso tem desempenhado um papel crucial na promoção de projetos destinados à reparação dos danos causados à sociedade. Esses são apenas alguns exemplos dos avanços conquistados pelo programa. É inegável que a atuação pioneira da hoje ex-procuradora-geral de Justiça, Socorro França, foi o alicerce sobre o qual o DECOM foi construído. Sua visão e comprometimento foram fundamentais para estabelecer uma cultura de defesa dos Direitos do Consumidor no Estado do Ceará na década de 1980. Ao destacar essa contribuição, reconhecemos e homenageamos não apenas a figura da ex-procuradora-geral de Justiça, mas também de todas as mulheres que, ao longo da história do MPCE, desempenharam e desempenham um papel crucial na promoção da justiça e igualdade para todos os cidadãos. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco vamos tratar sobre Semana do Consumidor 2024, o trabalho do DECOM na prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo. É hora do debate.
Hora do debate.
E o debate público conversou com o promotor de justiça e secretário executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xerez, que é o nosso entrevistado de hoje, para falar sobre essa programação especial na Semana do Consumidor. Acompanhe a entrevista.
Doutor Hugo, seja bem-vindo mais uma vez ao debate público. É uma satisfação muito grande contar com o doutor aqui no nosso programa.
A satisfação é toda minha, Alex.
Doutor Hugo, MP do Ceará, por meio do DECOM, promove de 11 a 15 de março a Semana do Consumidor 2024. Nós estamos nessa semana e vamos falar sobre o tema, né, que este ano é prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo?
Exatamente. Todos os anos nós celebramos o Dia Mundial do Consumidor, que ocorre no dia 15 de março. E nesse ano nós optamos por ter como meta principal, o objetivo principal da semana, a divulgação desse tema tão caro à sociedade cearense e à sociedade brasileira, da prevenção e fraudes, de fraudes e golpes nas relações de consumo. Nós sabemos que essa é uma chaga que avança assustadoramente, afligindo famílias, idosos, jovens, e é o tema que nós escolhemos para debater e discutir com a população.
Doutor Hugo, as atividades acontecem, né? Como foi dito, começaram ontem, segunda-feira, hoje terça, vamos até sexta-feira, e aí nós temos atividades em Fortaleza, Maracanã e em outros municípios cearenses. Quais são os tipos de serviços que estão destinados a quem procura essa programação?
Nós estamos indo até os bairros ao longo dessa semana. Ontem nós estivemos no bairro, na Praça da Igreja Matriz de Messejana, atendendo ao público, ouvindo suas demandas. Amanhã, no dia 13, nós estaremos no Polo de Lazer do Conjunto Esperança, com os mesmos serviços, né, de renegociação de dívidas junto aos bancos, reclamações e acordos para parcelamento de dívidas com empresas de água, energia e telefonia, atendimento para tratar de superendividamento, que é uma causa também ainda muito grave, muito séria da nossa sociedade, e reclamações sobre problemas com produtos e serviços de forma geral. A ideia é nós nos aproximarmos ainda mais da população, prestarmos esse serviço, estando próximos a eles para escutar e ouvir melhor as suas demandas e as suas queixas.
Doutor Hugo, a gente pode de repente citar, né, por essa experiência, o doutor já está um bom tempo à frente do DECOM, né? Quais são os tipos de serviço, até mesmo as empresas mais reclamadas pelos consumidores?
As empresas mais reclamadas no estado do Ceará são as empresas que tratam dos serviços essenciais. Nós temos o Serviço de Energia Elétrica, cuja concessionária desse serviço público no estado do Ceará é, por alguns bons anos, a empresa mais demandada, com vasta distância em relação à segunda mais demandada, mas nós também temos várias demandas com relação ao serviço de água e esgoto, nós também temos várias demandas com relação a fraudes, que é o tema da nossa semana esse ano, nas relações de consumo, fraudes bancárias, fraudes na contratação de serviços, na contratação de produtos, Em síntese, esses são os maiores problemas que nós temos ligados a essas áreas das relações de consumo.
Doutor, em relação a esses problemas, como é que tem sido o grau de resolutividade desses assuntos?
Isso varia muito, Alex, de acordo com cada tipo de problema, não é? Então, assim, nós sabemos que em algumas hipóteses as empresas têm uma maior disposição em resolver a questão. Em outras situações, como essa, da prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo, as empresas, inclusive do setor bancário, são muito recalcitrantes em admitir os erros de suas rotinas internas. Isso é um desafio que o DECON tem para o futuro, né? No sentido de aprimorar o contato com essas empresas, exortá-las a ter um pouco mais de sensibilidade com relação a essa causa, que é uma causa tão, tão grave, como eu já falei anteriormente. E o grau de resolutividade, como eu disse, ele depende um pouco de cada área de mercado. Às vezes nós fixamos em alguma área 60%, 70%, em outras áreas nós costumamos chegar a 80%, 90%. Então não dá para ter um número padrão para todas as áreas de consumo. Né? A cada área tem sua demanda própria, tem a postura própria do fornecedor, do consumidor também, que tem mais ou menos facilidade de juntar documentos e poder amparar a sua reclamação com mais provas documentais. Mas, de modo geral, a nossa resolutividade aqui é muito satisfatória. E é por isso que nós sempre, quando temos oportunidade, exortamos os consumidores a procurarem o serviço do DECON ou procurarem o serviço de outros órgãos de defesa do consumidor. Né? Ainda que a nossa resolutividade não seja perfeita, e talvez esse número nós nunca possamos alcançar, é muito mais fácil para o consumidor, é muito mais provável que ele tenha a sua demanda atendida procurando um órgão de proteção e defesa do consumidor do que simplesmente reclamando na ouvidoria, reclamando na internet. Por isso a nossa tentativa de sempre estimular os consumidores a nos procurarem.
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, secretário executivo do DECON, Hugo Vasconcelos Xerez. O nosso assunto é a Semana do Consumidor 2024, o trabalho do DECON na prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo. Doutor Hugo, golpes e fraudes são as palavras-chave, né, desta Semana do Consumidor do DECON. O que é importante o consumidor ficar atento para evitar de repente cair nesses tipos de golpes e fraudes? Qual é a orientação que o DECON dá?
A orientação que nós damos é que nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de dado pessoal seja informado pelo consumidor por intermédio de ligações ou por intermédio de e-mails. É uma prática ainda muito comum. Algumas gangues, por assim dizer, se especializam a cada dia nesse tipo de abordagem, né? Querendo trazer problemas para o consumidor do tipo: estou com problema no seu cartão, estou com problema na sua conta, o seu celular, a sua internet, enfim. E tentando captar dados pessoais do consumidor. A orientação que nós damos é que nunca, em nenhuma hipótese, esse tipo de informação seja prestado. Que o consumidor, se de fato tiver algum contrato com aquela empresa que em tese está abordando você, eu digo em tese porque muitas vezes são outras pessoas que se utilizam daquela empresa para tentar ter acesso aos dados do consumidor, é que o consumidor de fato procure a empresa diretamente, seja por intermédio da sua ouvidoria, seja por intermédio do seu posto de atendimento, e lá procure resolver a questão, que pode ou não acontecer, porque muitas vezes sequer há algum problema na relação entre o consumidor e aquele fornecedor. A outra sugestão e dica que nós damos é que não aceitem e não firmem nenhum tipo de contrato pela internet ou pelo telefone, sobretudo nas hipóteses em que você não procurou a empresa. Porque quando você firma esse tipo de contrato, você passa dados pessoais, você não sabe como esses dados estão sendo manipulados e não sabe qual o tratamento que esses dados terão. Muitas vezes esses dados são usados no segundo momento, seja para abrir uma conta, seja para abrir um cartão, seja para solicitar uma compra na internet, ou mesmo pessoalmente. Então, se evitar esse tipo de postura, evitar a cessão de dados e a celebração de contratos por intermédio do telefone, do telefone principalmente, mas também pela internet, é algo que nós exortamos os consumidores a evitar.
Nós estamos na Semana do Consumidor 2024, né? Toda a programação está no site, está no Instagram do MP. E só para reforçar, doutor Hugo, além dessa semana especial, mas nos dias a dias comuns, como é que está hoje esse atendimento? Onde é que o cidadão encontra atendimento do DECON?
O DECOM hoje ele tem 3 postos de atendimento na cidade de Fortaleza. Nós temos um posto de atendimento no aeroporto, que trata basicamente das relações, né, de consumos havidas entre os consumidores e as companhias aéreas, mas o que não impede que um consumidor vá até lá e leve uma demanda sobre outra questão para o posto de atendimento do DECOM no aeroporto. Nós temos um posto de atendimento do DECOM que se situa no centro da cidade, na Rua Assunção. Esse posto funciona diariamente de 8 às 14 horas, né, onde o cidadão pode ir lá e apresentar suas demandas. Nós temos um posto de atendimento na nova sede do DECOM, que fica na Rua Maria Alice Ferraz, número 140. E temos também os canais virtuais de atendimento, né? Os consumidores podem entrar em contato com o DECOM pelo e-mail e pelo WhatsApp, onde toda a sua demanda será processada virtualmente, sem que o consumidor tenha que se deslocar fisicamente até a sede de qualquer dos postos de atendimento do órgão.
O doutor ressaltou primeiramente o atendimento do aeroporto. Cabe ressaltar também que é um atendimento 24 horas, né?
24 horas, o atendimento do DECOM ele está aberto ao público 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Como eu falei anteriormente, nós atendemos principalmente demandas relacionadas às questões de consumo envolvendo as companhias aéreas, mas não impede que o consumidor chegue lá e apresente uma demanda sobre outra questão. Essa demanda também será processada e será gerada a partir da apresentação dos fatos e dos documentos por parte do consumidor.
Doutor, o doutor citou o atendimento aqui na capital, mas a gente sabe que há um trabalho forte do DECOM na descentralização nos demais municípios do Ceará, né? Como é que está esse trabalho, doutor?
Nós temos projetos de ampliação desse atendimento, né, levando o DECOM mais próximo à população cearense. E por hora nós estamos com 4 municípios devidamente instalados com atendimento do DECOM, né? Maracanaú, Juazeiro, Crato e Sobral. Nesses 4 municípios nós atendemos ao público diariamente e realizamos lá as mesmas rotinas e mesmas atividades que temos aqui na cidade de Fortaleza.
Doutor, como parte da programação da Semana do Consumidor 2024, o DECOM divulga na próxima sexta, que é justamente o Dia do Consumidor, né, dia 15, o cadastro de reclamações fundamentadas relacionado ao ano de 2023. Doutor, pode explicar um pouquinho para a gente o que é esse documento, o que é que ele traz?
Esse documento é uma obrigação legal instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigação dos órgãos de proteção e defesa do consumidor divulgarem ao público todo o histórico de reclamações, resolutividade, demandas mais apresentadas, áreas mais demandadas, empresas mais reclamadas do ano anterior. No caso, nós iremos no dia 15, Dia Mundial do Consumidor, fazer a divulgação do cadastro de reclamações fundamentadas do ano 2023. Nesse documento, nós apresentamos à sociedade todo o histórico de serviços prestados pelo DECOM ao longo do ano passado. Como eu falei, nós iremos divulgar esse cadastro com indicação das áreas mais atendidas, o nível de resolutividade, da quantidade de audiências que realizamos, o valor das multas que arrecadamos, multas essas que são retornadas para a sociedade civil, as empresas mais reclamadas, quais as demandas mais apresentadas, enfim. É uma espécie de prestação de serviços que nós, que compomos o DECOM, realizamos perante a sociedade cearense, dando a ela, inclusive, subsídios e informações para, eventualmente, adotar alguma medida de estratégia, alguma iniciativa, quando for realizar a aquisição de um produto ou de um serviço. Se o cidadão sabe que aquela empresa é muito mais demandada e tem muito mais reclamações em relação a uma outra empresa, ele pode achar por bem comprar em uma outra empresa com menos reclamações, com menos demandas apresentadas no órgão, com nível de resolutividade melhor, porque isso vai dar garantia e confiança ao cidadão de fazer uma boa compra. E é isso, em síntese, o que o cadastro de reclamações fundamentadas se destina.
Você ouve o Debate Público, nós estamos conversando com o promotor de justiça, secretário executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xerez. Nosso tema é a Semana do Consumidor 2024. O trabalho do DECOM na prevenção de fraudes e golpes nas relações de consumo. Doutor, quem são os principais parceiros do DECOM na defesa dos direitos do consumidor?
O Código de Defesa do Consumidor estabelece um sistema, uma rede de vários órgãos que unem forças, estratégias para atuar na defesa do consumidor. Então, no caso do Estado do Ceará, nós temos o DECOM, que é o órgão central desse sistema estadual de proteção e defesa do consumidor, é o gestor desse sistema, mas em paralelo com o DECOM existem vários outros órgãos. Né? No estado, na cidade de Fortaleza, eu posso citar o PROCON Fortaleza, que realiza um trabalho magnânimo na defesa do consumidor. Nós temos o PROCON Assembleia, que atende o consumidor, que realiza audiências e que também é um trabalho de excelência. E no interior do estado nós temos vários PROCONs municipais, né, em alguns municípios. É uma chaga, e aqui vale uma abordagem muito rápida, é de fato se lamentar que não tenhamos tantos PROCONs como deveríamos ter no universo de 184 municípios. Mas esse é um processo de mudança de cultura, de introjeção da importância dessa defesa para a cidadania do povo cearense. E no interior do estado, como eu falei, nós temos outros órgãos que realizam isso. Em paralelo a isso, nós temos a Defensoria Pública, por intermédio do seu núcleo de defesa do consumidor, que também realiza um trabalho de excelência e que inspira a todos nós. E temos também associações civis que prestam essa ajuda, esse trabalho, e contribuem junto com todos esses órgãos que eu já citei para o funcionamento desse sistema de proteção e defesa do consumidor no estado do Ceará.
Doutor, um trabalho importante do DECOM, além do atendimento, é também a fiscalização. Doutor, pode falar um pouquinho sobre a importância, né, desse serviço que é feito para justamente garantir o direito do consumidor?
Exatamente. A fiscalização é o setor que, junto com o atendimento que nós temos aqui, que mais aparece para a população. Né? Nós recebemos reclamações diariamente, seja por intermédio de e-mail, seja por intermédio do telefone, do WhatsApp, ou alguns até que se dispõem a vir presencialmente até o órgão para apresentar essas queixas. E a fiscalização de posse dessas denúncias, ela visita os órgãos no sentido de apurar a veracidade dessas informações. Então, a fiscalização sai diariamente aqui na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Os fiscais, eles vão até lugares como supermercados, hospitais, escolas, comércio em geral, clínicas, academias, farmácias. Tudo isso no intuito de averiguar as informações que são trazidas até o órgão de descumprimento de regras do direito do consumidor, como também espontaneamente visita alguns lugares, postos de combustível, por exemplo, né, que é também uma demanda muito recorrente que nós temos aqui no órgão, para averiguar o descumprimento de alguma regra do direito do consumidor. E para a realização, a concretização, o usufruto desses direitos por parte da sociedade, a fiscalização realiza um papel de suma importância. Tendo em vista que ela vai, de fato, até o local, cumpre, às vezes, medidas de natureza cautelar, no sentido de interdição parcial, interdição total do estabelecimento, nas hipóteses em que graves situações são verificadas e estão ocorrendo, e trazem até ao DECOM esse retorno, né, do cumprimento ou descumprimento dessas regras por parte desses fornecedores. É um trabalho importantíssimo, é o que evita, por exemplo, de um produto estragado chegar à mesa do consumidor, é o que evita, por exemplo, nós entrarmos num local que não tem toda a documentação prevista, documentação em relação ao funcionamento dele, em relação ao corpo de bombeiros. É o que evita, por exemplo, prática de fraudes em relação aos preços de combustíveis. É o que evita, por exemplo, que nós não sejamos atendidos por um hospital no tempo em que a legislação determina e não fiquemos tanto e tanto tempo à espera do atendimento por parte da equipe de saúde. Enfim, são muitas situações que nós podemos vislumbrar, todas elas onde a fiscalização atua, evitando a continuidade de situações em desrespeito aos direitos do consumidor.
Essa fiscalização, como o doutor ressaltou, parte tanto do próprio DECOM como também o cidadão, ele pode, né, apontar de repente algumas irregularidades. De que outras formas o cidadão também ele ajuda o DECOM nesse trabalho, doutor?
Nós somos um órgão que fundamentalmente dependemos da iniciativa dos consumidores. Quanto mais nós tivermos informações, quanto mais os consumidores nos procurarem, seja para o atendimento individual da demanda de cada um, seja para apresentação de uma denúncia com relação a alguma questão que está sendo menosprezada por parte dos fornecedores. Isso é o nosso combustível, é o que nos estimula, é o que faz o DECOM andar e prestar um melhor serviço à comunidade. Nós não temos como estar em todos os locais e descobrir espontaneamente as inúmeras irregularidades que são cometidas diariamente. E é por isso que a denúncia, a informação, o livro de reclamação que deve ter em todo estabelecimento do estado do Ceará, né, onde o consumidor registra a sua insatisfação, o descumprimento de algum direito, é também uma medida importante que ajuda e contribui para o funcionamento e a melhor prestação de um serviço social por parte do DECOM.
Doutor, em alguns estabelecimentos tem lá, né, Código de Defesa do Consumidor. Por que é importante o proprietário do estabelecimento ter sempre em mente essa questão de que existe esse código que vai orientar o consumidor?
O código ele é a nossa principal ferramenta de trabalho, e não apenas por uma obrigação legal, né? Os fornecedores têm a obrigação de ter um exemplar do código em todo o estabelecimento aberto, de acesso ao público, mas também é uma garantia do consumidor e do próprio fornecedor. Essa é uma relação bilateral de direitos e deveres de ambas as partes. E o código trata desses direitos e deveres. Em algumas situações, os consumidores não têm direito a certas questões. E o código esclarece isso. Quais os prazos que devem ser deferidos, em que circunstâncias, em que condições o consumidor pode pedir, por exemplo, o reembolso de um produto ou um serviço adquirido, a devolução da mercadoria e a troca por outra. Então, o código ele fiscaliza, ele regulamenta tudo isso, e a existência de um código, de um exemplar, é a garantia do fornecedor, não apenas de que está cumprindo a determinação legal, mas também favorecendo o diálogo e a discussão que eventualmente houver entre o consumidor e o próprio fornecedor.
Estamos na reta final, doutor, da nossa entrevista. É só uma pergunta que é importante, o doutor já até ressaltou isso em outras conversas passadas, é para o cidadão entender, né? Quando há uma multa, como é que esse dinheiro volta para a sociedade, doutor?
Nós nos orgulhamos, nós que compomos o DECOM, nos orgulhamos muito do que temos realizado nos últimos anos. O DECOM, no ano de 2023, arrecadou mais de 10 milhões de reais em multas. Nós não existimos enquanto órgão para acumular valores de multas ao final de um ano. Nós existimos enquanto órgão para atender o consumidor e ver ele sair daqui com a sua demanda atendida. Mas em muitas hipóteses, os fornecedores se mostram de difícil negociação e recalcitrantes, duvidosos, hesitantes em cumprir com a legislação. E nessas situações, não resta ao órgão outra alternativa senão aplicar multa a esses fornecedores. E diante dessas situações, quando essas multas são pagas, elas retornam para a sociedade cearense através de serviços que são prestados, seja pelo poder público, seja por organismos da sociedade civil, que se cadastram junto a um fundo estadual que existe e prestam vários serviços à população. Serviços na área da cultura, da educação, da saúde, da infância, do consumidor, do meio ambiente. E esse dinheiro retorna à população por intermédio desses serviços. No ano de 2003, por exemplo, o DECOM se orgulha com muita intensidade por ter ajudado a custear serviços patrocinados pelo governo do estado do Ceará em prol da população cearense, como o restauro do Museu do Ceará, como aquisição de kits para cozinhas comunitárias. Então, é um serviço que volta à população. E nós nos orgulhamos muito de que temos, ao longo dos últimos anos, aumentado o número de pessoas que são atendidas, aumentado o número de audiências que são realizadas, aumentado o número de demandas que são analisadas e aumentado o valor dessas multas, o que mostra para a população que o DECOM é um órgão que existe para a população e que tem cumprido satisfatoriamente esse papel.
Ok, doutor, a gente aproveita agora o encerramento da nossa entrevista para fazer esse convite, né, para que toda a população do Ceará participe ativamente dessa Semana do Consumidor. Fica à vontade, doutor.
É o convite que nós fazemos, né? O DECOM ele precisa desse apoio da população, precisa que a população acredite, que a população nos traga as suas demandas, que apresente suas críticas. Nós temos questões a aprimorar, questões a melhorar, e o convívio, né, esse diálogo permanente que realizamos com os consumidores e com as empresas é o que fortalece o órgão e fortalece as relações de consumo no nosso estado. Isso promove cidadania, isso promove justiça social, isso traz dignidade ao povo cearense e esse é o nosso trabalho. Então, nós temos os postos de atendimento que foram registrados anteriormente, temos os nossos canais de comunicação sempre abertos à população cearense e nós solicitamos mesmo que eles nos procurem para que nós possamos aprimorar e estar mais presente na vida da população cearense.
Promotor de Justiça, secretário-executivo do DECOM, Hugo Vasconcelos Xerez, muito obrigado pela participação aqui no debate público. Sempre uma satisfação ter o doutor, né, trazendo assuntos de relevância para a nossa sociedade, para que conheçam cada vez mais o trabalho do DECOM.
Eu que agradeço, Alex.
E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431, DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.